O período democrático populista no Brasil durou de 1946 a 1964, e o maior representante do populismo no país foi Getúlio Vargas. Já a partir de 1930, quando Getúlio inaugura o período que mais tarde ficaria conhecido como Era Vargas, o Brasil começa seu processo de industrialização. E é nesse contexto que o fenômeno do populismo surge, não só no Brasil, como também em outros países latinos.
Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos.
Nos últimos momentos da ditadura de Vargas, conhecida como Estado Novo, em 1945, o presidente tentaria se manter por mais tempo no poder. Graças à criação de novos partidos e ao movimento queremista, Getúlio dava os primeiros sinais de seu caráter populista. Essas maquinações garantiram seu retorno ao poder em 1951. Foram criados o PTB, PSD e a UDN. Mesmo fora da briga presidencial, Vargas se elegeu senador pelo estado do Rio Grande do Sul e ainda apoiou o presidente eleito Eurico Dutra. Mas os presidentes que de fato foram caracterizados como populistas foram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. E enquanto estiveram no poder, contribuíram muito para a formação do Brasil que conhecemos hoje.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
O populismo do segundo governo Vargas é também conhecido como trabalhismo. Eleito em 1951, Getúlio Vargas estabeleceu um projeto de monopólio estatal do petróleo brasileiro. Com o slogan "O petróleo é nosso", foi criada a Petrobras, detentora do monopólio da exploração e refinamento do petróleo brasileiro. Com forte apelo nacionalista, Getúlio conseguia cada vez menos conciliar os anseios das massas trabalhadoras e da burguesia conservadora. A situação ficou mais séria quando o ministro do Trabalho, João Goulart, concedeu aumento de 100% do salário mínimo. Entretanto, Jango foi rapidamente obrigado a deixar o cargo, mas a oposição getulista já começava a se organizar. Liderada pelo jornalista Carlos Lacerda, a oposição ao governo de Getúlio Vargas se concentrava no partido de direita UDN. Dono do jornal Tribuna da Imprensa, Lacerda acusava Vargas de corrupto e ditador, e por isso o jornalista é lembrado por muitos como o Corvo. O atentado da Rua Tuneleiro marcou o maior momento de rivalidade entre os dois. Embora não tenha ficado comprovada a participação de Getúlio, o episódio contribuiu ainda mais para a divisão da sociedade entre os apoiadores e opositores do presidente. Gregório Fortunato, conhecido como o Anjo Negro e chefe da guarda pessoal de Vargas, foi acusado de atirar e matar o major da aeronáutica Rubens Vaz e ainda acertar o pé de Carlos Lacerda. No dia seguinte, o próprio Lacerda escreveria um artigo em seu jornal, responsabilizando o presidente pelo episódio. Perante Deus, acuso um só homem como responsável por este crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhe dá audácia para atos como desta noite. Este homem se chama Getúlio Vargas. Ainda indignada com a morte do major, a aeronáutica brasileira fez interrogatórios com poderes absolutos a fim de descobrir os fatos do episódio. A República do Galeão, como ficou conhecida, contribuiu ainda mais para a crise do governo. Isso tudo sem permissão do presidente, que queria ver a situação resolvida o quanto antes. A instabilidade política no país culminou no suicídio de Getúlio. Afirmando só sair morto do Palácio do Catete, Vargas cumpre sua palavra e em 24 de agosto de 1954 saiu da vida e entrou para a história. Para o professor do Departamento de História da PUC-Rio, Oswaldo Monteal, o suicídio de Vargas demandou uma rápida busca por um candidato que desse continuidade ao desenvolvimento do país.
O suicídio do Vargas, ele precipita uma agonia, que é a busca de uma alternativa político-institucional que levasse o Brasil ao caminho do desenvolvimento de uma maneira equilibrada. Então, o suicídio é uma tragédia.
A carta testamento e a morte do então presidente viriam a derrubar a oposição.
Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Após o suicídio de Vargas, a presidência do Brasil só ficou definida graças ao papel do marechal e ministro da guerra Henrique Teixeira Lott. Combatendo um golpe de Estado armado por políticos como Carlos Lacerda e Carlos Luz, o marechal entrou para a história como exemplo de legalidade. O professor do Departamento de História da PUC-Rio, Luiz Resnick, frisa a atuação do marechal Lott como fundamental para a posse do futuro presidente Juscelino Kubitschek.
O marechal Henrique Teixeira Lott, nesse sentido, atuou como legalista, atuou como uma possibilidade de manter as forças armadas no seu papel constitucional, que era da defesa da posse do presidente eleito. Nesse sentido, ele articulou efetivamente para que não houvesse nenhum golpe de Estado naquele momento.
Por apresentar características pessoais otimistas e joviais, Juscelino recebeu o apelido de presidente Bossa Nova. O jornalista e autor do livro Brasil, Uma História, Cinco Séculos de um País em Construção, Eduardo Bueno, afirma que os anos JK foram muito mais arejados do que os 20 anos que vieram antes e os 20 anos que ainda estavam por vir.
Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão.
Assumindo a presidência em 1956, com o slogan 50 anos em 5, o médico, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-governador de Minas Gerais, JK, logo colocou em prática o plano de metas. Natural de Diamantina, no interior do estado, JK, junto do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa, foram os responsáveis pela construção de Brasília, e foi dessa forma que Juscelino colocou seu nome na história do país.
Está ficando povoado todo o meu Brasil central. Riqueza, progresso e glória trouxe a nova capital.
Segundo o próprio JK, Brasília seria a síntese de todas as metas. Transporte, energia e indústria de base formavam os principais polos de investimento do projeto, mas os setores alimentício e educacional também eram parte do plano de metas. Para o autor da biografia JK, o Artista do Impossível, e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Cláudio Boyunga, o plano de metas apresentou principalmente aspectos positivos.
E eu acho que o plano de metas foi o maior esforço de racionalização de uma arrancada de um país subdesenvolvido mesmo, que era, para um outro patamar. E ele conseguiu isso.
Já para o professor do Departamento de História da PUC-Rio, Luiz Resnick, o plano de metas também contribuiu para a desigualdade social no país.
Então você tem no período da JK, pela forma intrínseca do modelo econômico que foi estabelecido, um processo de concentração de renda. E nesse sentido, com um processo de concentração de renda, você pode certamente dizer, então, que aumenta a desigualdade social nesse país.
Disposto a derrubar as florestas e construir estradas, JK aplicou uma política econômica desenvolvimentista, o que, nas palavras do historiador Boris Fausto, consistia no incentivo a investimentos estatais, mas principalmente na indústria privada, dando destaque à indústria automobilística. Para Boyunga, os anos JK foram anos de otimismo, com a influência decisiva do comportamento do presidente. De 1956 a 1960, o Brasil passou por um momento de modernização. Para o professor, o cinema novo, o concretismo e a bossa nova de João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim foram os grandes destaques das artes.
Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste.
Nos esportes, o Brasil se destacou no título da Copa de 58 e no tênis com o título de Maria Esther Bueno em Wimbledon, na Inglaterra. O autor da biografia ressalta ainda que Juscelino era um homem de centro, liberal, republicano e, acima de tudo, democrático.
Jânio Quadros, é certeza de um Brasil moralizado.
Depois de anos almejando o poder, finalmente a UDN chegava à presidência com Jânio Quadros. Definido pelo ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos, como a UDN de porre, Jânio prometeu varrer a corrupção que atingiu o país. Mas, em vez disso, o presidente se preocupou somente em estabelecer leis de moralização. A proibição de biquínis na televisão e o fim das brigas de galo foram só algumas das medidas de restrição de Jânio. Segundo o professor Oswaldo Monteal, Jânio Quadros estava inserido em um Brasil cujo momento político era de certa autonomia e independência. Contudo, o presidente não soube aproveitar a maré.
O ambiente político, intelectual, né, um ambiente favorável, né, a uma autonomia. Né? Então, o Jânio, onde é que ele queria chegar? Onde ele chegou? A lugar nenhum.
Para demonstrar a política externa independente, Jânio Quadros condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul Ernesto Che Guevara, revolucionário latino-americano atuante sobretudo em Cuba. Dessa forma, o presidente perdeu o apoio de seu próprio partido. Quando resolveu conter a inflação, restringiu os créditos, congelou os salários e incentivou as exportações. Apesar de ter assumido a presidência aclamado pelo povo, Jânio ficou sem apoio tanto da esquerda como da direita. Numa tentativa de sustentação do governo, Jânio renunciou ao cargo alegando ser vítima de forças terríveis. Ele imaginou que o Congresso brasileiro não aceitaria a situação e então lhe fortaleceria. Mas esse apoio nunca veio. Depois de 7 meses no governo do país, o cargo ficaria nas mãos de seu vice, João Goulart. Jango, como era popularmente conhecido, se encontrava na China realizando viagens políticas para o país. Ao retornar, foi surpreendido com a decisão do Congresso brasileiro de formalizar um governo parlamentar. O então vice-presidente era visto como uma ponte para o socialismo e, por isso, ameaçava as forças conservadoras. A campanha da legalidade de Leonel Brizola garantiu o cumprimento da Constituição. Brizola armou a população do estado do Rio Grande do Sul e ocupou mais de 100 estações de rádio para garantir a posse de seu cunhado, Jango. No entanto, com o parlamentarismo, João Goulart teve seus poderes restringidos. Somente em 1963, o Brasil voltou ao regime presidencialista. João Goulart, pressionado pelas esquerdas e mal visto pela direita conservadora, estabeleceu o Plano Trienal. O projeto pretendia combater a inflação e realizar o desenvolvimento econômico, sobretudo industrial. No dia 13 de março de 1964, durante o comício da Central do Brasil, Jango propôs o programa das reformas de base. Faziam parte do programa reforma agrária, eleitoral, universitária e tributária.
Trabalhadores do campo se apoderarão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar.
Assustados com o programa de reformas e em resposta ao comício, grupos mais conservadores das Forças Armadas e da sociedade civil foram às ruas para combater as propostas do governo Jango. A Marcha da Família com Deus e pela Liberdade levou 400 mil pessoas às ruas de São Paulo. No dia 31 de março, as Forças Armadas iniciaram o golpe civil-militar. Para justificar a intervenção, o Exército Brasileiro alegava que o presidente João Goulart preparava um golpe comunista, o que transformaria o Brasil numa grande Cuba. Na visão do professor Oswaldo Monteal, tal argumento não é válido.
O presidente João Goulart nunca foi comunista. Nunca. Era um reformista, um homem de extremo cuidado, um homem extremamente habilidoso politicamente. Mais de 300 medidas que o presidente Goulart adotou, ele passou todas no Congresso. Tinha grande habilidade política.
No cenário internacional, o país foi só mais um dos que sofreu o golpe militar. Argentina, Chile e Uruguai também foram vítimas de seguidos golpes de Estado. A partir de então, o Brasil ingressaria no período mais triste de sua história. A ditadura militar duraria 21 anos. Neste período, Jango, JK e Lacerda morreram num curto intervalo de tempo, levantando dúvidas sobre as causas dos episódios. Suspeita-se hoje que Jango tenha sido envenenado, mas na época, os médicos alegaram que o ex-presidente faleceu devido a problemas cardíacos. JK morreu num acidente de carro na rodovia Presidente Dutra. Contudo, muitos acreditam que o motorista Geraldo Ribeiro possa ter levado um tiro na cabeça, o que então gerou o episódio. Já o caso de Lacerda nunca foi objeto de investigação, visto que, segundo seu filho Sebastião Lacerda, o pai realmente estava com a saúde debilitada. Anos mais tarde, descobriu-se a Operação Condor, aliança político-militar entre os países do Cone Sul, que visava eliminar as forças democráticas dos países da própria aliança. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio e diretor do premiado documentário Jango, Silvio Tendler, ressalta que a não realização de uma autópsia do corpo de João Goulart foi um equívoco dos militares.
O fato em si de não ter feito a autópsia já deixa a ditadura sob suspeita, porque, na verdade, ela mesma seria a principal interessada em fazer uma autópsia para que não pairasse nenhuma dúvida quanto às razões da morte dele.
João Vicente, filho de Jango e presidente do Instituto João Goulart, acredita que a Operação Condor, junto de agentes norte-americanos, foram responsáveis pela morte de seu pai.
Todas as circunstâncias, todos os indícios nos mostram e nos levam a um caminho que lamentavelmente nos indica essa participação em conjunto dos agentes brasileiros, americanos, uruguaios e argentinos para eliminar Jango.
Para todos os entrevistados, o termo populismo não serve para explicar o período. Segundo o professor de História da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, os nomes mais corretos para compreender a época são nacional-estatismo e trabalhismo. E lembra que o fenômeno não é exclusivo das esquerdas.
É muito importante frisar, pelo menos na minha concepção, que a cultura política nacional-estatista ela não é necessariamente de esquerda. Ela não mobiliza necessariamente num lugar protagônico as camadas populares. Ela pode também ter vieses autoritários de direita, como evidencia o fato dela ter sido retomada em grande estilo pelos governos Médici e Geisel.
Segundo o site da revista Veja, a exumação do corpo de Jango está confirmada para o dia 13 de novembro. Graças à autorização da família, os restos mortais do ex-presidente serão levados para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Lá serão realizados exames de DNA e antropológicos. Mas no caso do motorista de Juscelino, a Comissão da Verdade ainda aguarda a permissão da Justiça. Rafael Schmelli para o Estação Pilha.